DW Noticiário.
Boa noite, está a ouvir a emissão da DW em português. O meu nome é Guilherme Correia da Silva. Fique agora com as principais notícias deste domingo. A Alemanha pede aos Estados Unidos respostas detalhadas sobre o caso das alegadas escutas ao telemóvel da chanceler Angela Merkel. Numa entrevista ao jornal Bild am Sonntag, o ministro alemão do interior, Hans-Peter Friedrich, diz que se os norte-americanos escutaram telefones na Alemanha, violaram a lei do país em solo alemão. Por isso, o ministro avisa que se as alegações se revelarem verdadeiras, os responsáveis devem ser chamados à justiça. O jornal alemão Bild am Sonntag escreve ainda que o presidente norte-americano Barack Obama terá sido informado em 2010 de que o telemóvel de Angela Merkel estava a ser espiado e não pôs fim às escutas. A Agência de Segurança Nacional norte-americana já negou a alegação. De acordo com a revista alemã Der Spiegel, o telemóvel de Angela Merkel estaria a ser espiado desde 2002, 3 anos antes de Merkel se tornar chanceler. Uma fonte do exército moçambicano diz que sabe onde está o líder da Renamo, Afonso Lhacama. A notícia é avançada pela agência de notícias Lusa, que cita uma fonte militar que falou sob condição de anonimato. A fonte diz que Lhacama está na Serra da Gorongosa, mas não quis revelar se decorrem ou não operações para capturar o líder da Renamo. Um capacete azul da ONU foi morto no leste da República Democrática do Congo em confrontos com rebeldes do M23. O capacete azul era tanzaniano e morreu na cidade de Kiwanja, perto de Goma. O exército congolês diz ter assumido o controlo de 3 cidades no leste do país. Os militares dizem ter encontrado 2 valas comuns numa localidade da província de Kivu Norte, ocupada pelo grupo rebelde M23 e que, entretanto, foi recuperada. As eleições presidenciais no Madagascar foram livres e justas, segundo observadores africanos e europeus. A chefe da missão europeia, Maria Moniz de Urquiza, disse que o escrutínio foi livre, transparente e credível. A Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral disse que as eleições espalham a vontade popular. A publicação dos resultados do escrutínio de sexta-feira está a demorar. Por contar, estão ainda cerca de 3/4 dos votos. A Síria entregou hoje um plano para destruir o seu arsenal químico. O plano foi entregue dentro do prazo à Organização para a Interdição de Armas Químicas. Segundo a organização, o plano permitirá agora uma destruição sistemática e integral das armas químicas. O arsenal químico sírio terá de ser destruído até meados de 2014. No Afeganistão, uma bomba matou pelo menos 18 pessoas. A bomba foi colocada numa estrada na província de Ghazni, no centro do país, e atingiu um veículo civil. A maior parte das vítimas mortais eram mulheres e crianças. Ninguém reivindicou a autoria do ataque. Dezenas de pessoas morreram numa série de atentados com carros armadilhados na capital iraquiana, Bagdad. Ataques semelhantes ocorreram noutros distritos do país. Até agora, ainda ninguém reivindicou a autoria dos atentados. Segundo a agência de notícias Associated Press, a violência no país já matou mais de 5 mil pessoas desde o início do ano. Mais de 30 milhões de argentinos são hoje chamados às urnas para votar em eleições legislativas que renovarão metade das bancadas da Câmara dos Deputados e 1/3 do Senado. A votação é encarada como um teste à presidente argentina Cristina Kirchner. O escrutínio vai determinar se a presidente vai manter a maioria nas 2 câmaras do Congresso. Por fim, no desporto, o piloto alemão Sebastian Vettel sagrou-se campeão mundial de Fórmula 1 pela 4ª vez consecutiva. Vettel, com 26 anos, tornou-se assim o piloto mais jovem na história da Fórmula 1 a conquistar 4 títulos seguidos. Na primeira liga alemã de futebol, o Mönchengladbach arrasou o Frankfurt ao vencer por 4-1. O Hamburgo foi a casa do Friburgo e venceu por 3-0. No final desta 10ª jornada da Bundesliga, o Bayern de Munique continua no primeiro lugar da tabela de classificação, o Borussia Dortmund está em segundo e o Bayer Leverkusen em terceiro. foram as notícias. Pode enviar-nos os seus comentários sobre estes ou outros temas para a nossa caixa de correio eletrónico através do e-mail afriportug@dw.de. Pode também enviar-nos uma mensagem de telemóvel para o número 0049-175-819-8273. Ou então pode sempre deixar-nos uma mensagem na nossa página no Facebook em facebook.com/dwportugues. Agora está na hora do Juventude em Foco. Fique connosco.
DW. Juventude em Foco.
Mukunu kunu ki mene mene kyanguma putu. Mukunu kunu ki mene mene kyanguma putu. Mshimukano dilola bumaku.
Yeah, knowledge. Sinceramente eu já não estou a entender nem a perceber. Mas a culpa é de quem quando vejo criança pagar em culpa de malfeitor.
Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Juventude em Foco, que hoje trata da corrupção nas escolas em África. Eu sou Karina Gomes e ao meu lado está Fátima Valente. Olá, Fátima.
Olá, Karina. A Transparência Internacional divulgou pela primeira vez um relatório global sobre a corrupção escolar.
O estudo aponta exemplos de corrupção em países como Camarões, Serra Leoa, Quênia e Nigéria.
Ouvimos agora a música Dá para Confiar, do rapper angolano Al Capa, que faz uma crítica ao desvio de conduta de alunos e educadores.
Do meu imperador, não respeita a população que é sofredor. A juventude angolana tem mais tempo para beber do que receber.
O relatório da Transparência Internacional mostra como as instituições de ensino podem encontrar caminhos para combater o problema.
O chefe do Programa Regional para a África daquela organização, Stefan Stassen, explica as formas como a corrupção se manifesta em África.
Isto aconteceu em todo o mundo, mas em África a gestão dos recursos da escola está descentralizada. Com a descentralização da gestão da educação, temos assistido a uma descentralização da corrupção, e isto é um desafio.
Os casos vão de pagamento de taxas ilegais à má gestão dos recursos financeiros das escolas.
We also see administrative corruption taking place, be it bribe paying around the placement of teachers, nepotism to secure specific.
Também vemos corrupção administrativa, seja através de pagamentos para a colocação de professoras, seja por nepotismo para garantir determinadas posições nas cidades e evitar as colocações nas zonas rurais. Livros que deveriam ser distribuídos gratuitamente aos alunos são vendidos. O dinheiro que deveria chegar às escolas desaparece pelo caminho. Há países onde a educação foi declarada gratuita, apesar disso supostamente ser um direito constitucional, continuamos a verificar o pagamento de taxas ilegais com frequência.
Primary basic education level, we see still money fees being collected more often than not illegally.
Na Serra Leoa, as irregularidades continuaram, mesmo após a escolaridade gratuita.
Na Serra Leoa, por exemplo, um dos casos que tivemos foi em que, em muitas comunidades, as taxas de exames das escolas foram abolidas, mas as escolas primárias ainda estavam a receber pagamentos dos pais para admitirem os alunos para exame.
O desvio de fundos é outro problema apontado por Stefan Stassen.
No Quênia, houve um desvio de 48 milhões de dólares na saúde e educação. O dinheiro destinado a financiar o ensino primário no país desapareceu.
Inicialmente, para financiar a primeira educação no país, que havia sido misapropriada e desapareceu.
Eu falo do povo para o povo, porque eu sou povo e dois povos, ambos a mesma linguagem. Quando tu falas, eu te ouço. Quando eu falo, tu me ouves. Partilhamos as mesmas dores. Se te cansares de pedir favores, então venha para baixo. Tu que és mal pago, mas tu falas no trabalho. Tu que não és pago, recebes bolas no trabalho. Sim, tu que és humilhado por não teres ido à escola. Ninguém percebe que tiveste que pegar cedo no trabalho.
Ouvimos a música de protesto, A Marcha,
que é cantada pelo rapper moçambicano Azagaia.
Tu que não percebes economia nem política, dizem que o país desenvolve, mas no teu prato não vês comida. Tu que serás lembrado.
O relatório da Transparência Internacional não abordou o cenário da corrupção escolar na África lusófona.
Entretanto, esta também é uma realidade em Moçambique.
Segundo Baltazar Fael, do Centro de Integridade Pública de Moçambique, os casos de corrupção ocorrem com maior frequência no final do ano.
temos mais registros de casos de corrupção no final do ano, quando há exames por realizar, por acaso ligados, por exemplo, à venda de notas, a professores que se envolvem com alunas através de atos sexuais. Há esses problemas do pagamento de valores para que os alunos tenham acesso aos exames antes destes serem feitos. Por vezes são descobertos casos de alunos que têm acesso aos exames, por exemplo, antes da sua realização.
A situação de vulnerabilidade do país facilita a ocorrência dos casos de corrupção.
Os exames são transportados de um sítio por fazem longas distâncias em viaturas, em que no meio do caminho, do trajeto, portanto, podem ser retirados e vendidos, etc. Quanto mais vulnerável for o país, maior é a possibilidade destes fatos acontecerem, alguns serem conhecidos e outros acontecerem, porque a máquina de controle não é eficiente até ficarem, portanto, no anonimato.
O historiador moçambicano Egídio Vaz conta que o cenário de corrupção se acentuou nos últimos 30 anos com a criação de unidades privadas de ensino.
O grande fator que debilita ou combustibiliza este nome são essencialmente os maus salários, mas também com a introdução do reajustamento estrutural na década de 80 e com a introdução do ensino privado, assistiu-se uma corrida desenfreada para um fenómeno que depois teve as suas repercussões para essa institucionalização da corrupção, é que assistiu-se a uma corrida de explicações particulares.
A corrupção, que é endémica entre o segundo grau do ensino primário pré-universitário, também está dentro do governo. Pelo menos 3 funcionários do Ministério da Educação estão na barra da justiça.
O problema está institucionalizado. O governo moçambicano deixou a situação se agravar, na opinião do analista político.
É um fenômeno que, quando surgiu, o Estado não tomou medidas. Portanto, não tomou nem medidas corretivas a montante, que é ajustando os salários ou oferecendo melhores condições de ensino, aprendizagem, de trabalho às pessoas, muito menos ajudante, que é combater, através da inspeção educacional, esse sistema que passou a se institucionalizar, justamente porque ao mercantilizar a profissão, o professor tem a expectativa de encontrar com os mesmos alunos que foram na sala de aula.
Já não te lembras do dia, nem sequer a medida. Exageraste na dose e o bilhete foi dita. Não tens como voltar, abusaste da bebida. Não adianta chorar, já estou na tua vida. Prazer em conhecer que eu sou Cida. Cheguei a ti, graças ao teu orgulho. Podes me tratar da HIV, bro. Vais assumir barulho, minha origem duvidosa, mas é. Não sei dizer se fui criado ou se surgi do chimpanzé.
Ouvimos Voz do Vírus, do rapper angolano MC Kappa.
É, eu tava dentro dessa boa. Me disse carne com carne, negaste o preservativo, sexo foi herói de cama.
Em Angola, por causa do baixo número de escolas públicas, a corrupção espalha-se nas instituições privadas.
Pais com poucos recursos financeiros são obrigados a pagar taxas para que os filhos estudem. Quem nos relata essa situação é Juliana Feliciano, secretária administrativa da União Cristã Feminina em Luanda.
Aqui nós temos a insuficiência de escolas e nas escolas privadas é preciso pagar as propinas. Já imaginou um pai com 5 filhos, 6 filhos, pagar propina numa privada? Às vezes é difícil, às vezes esse pai não trabalha. Por termos poucas escolas no Estado, então para encontrar uma vaga no Estado, é preciso que a pessoa tenha conhecimento ou tenha um conhecido na mesma escola e este conhecido não vai colocar o teu filho de borla. É preciso que se pague alguma coisa. Ultimamente, algumas crianças já não estudam porque sabem que no fim do ano vai pagar uma gasosa.
O programa Construindo Pontes no Contexto da SIDA, desenvolvido pela União Cristã Feminina, também tem o objetivo de consciencializar as adolescentes que venham a sofrer assédio por parte dos professores.
Nós explicamos os problemas e as meninas têm sabido como se defender lá na escola. E muitos professores, eles admiram até com as meninas, porque as meninas falam assim de uma forma aberta com os professores. Para diminuir a corrupção nas escolas, em princípio nós vamos continuar a sensibilizar as meninas, porque são as mais vulneráveis. E depois, quando acontecer questões de assédio sexual e questão de pagamento de gasosa, então as meninas devem, ou os alunos devem, ter a coragem de denunciar as instâncias superiores para que os violadores sejam punidos pela lei.
Para Stefan Stassen, da Transparência Internacional, os comitês escolares têm um papel importante para combater a corrupção.
Em primeiro lugar, a descentralização é um facto na gestão da educação em praticamente todos os países. Os comitês escolares reúnem pais, professoras, diretores de escolas. Eles existem em todos os países para supervisionar os recursos das escolas primárias e secundárias, mas os membros precisam de mais formação e recursos para monitorizar de forma mais eficiente a gestão dos recursos. É preciso reforçar a fiscalização para que os responsáveis distritais e do Ministério também acompanhem o que está a acontecer aos recursos que são enviados para os alunos.
Cabe aos legisladores criar mecanismos anticorrupção.
São necessárias medidas anticorrupção na aquisição de livros didáticos, construção de salas de aula e na monitorização da execução do orçamento para a educação. Todos são investimentos de larga escala que os governos estão a fazer. É importante que a sociedade civil acompanhe o processo como um mecanismo de responsabilidade social.
A proper also social accountability mechanism.
Da porta para a rua, o mundo é cruel, a realidade não é crua. Sabe-fel, por mais que viva a dor, a alma não se habitua. Germina em mim um ódio, maior que a lua. Tua ignorância efetua em mim mudança.
A música que estamos a ouvir é Revolta Inteligente, de MCK.
Sentes o mesmo que eu, não vês os vincos no rosto de quem não comeu. Tens uma pedra de gelo no lugar do coração. Não sentes gritos de apelo da população que faz hinos com cânticos.
E assim nós encerramos mais um Juventude em Foco. Até para a semana. Tchau. Uma ótima semana para você.
Uma mansão, tais de raças no quintal, guarda armado no portão, vidro fumado a preto, arames no cerco, campos no teto, cubico repleto de camaradas.
Fica então o encontro marcado para a próxima semana para mais um Juventude em Foco. Fique agora com o Learning by Ear.
DW. Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao segundo episódio da radionovela dedicada aos meios de comunicação e internet. No último episódio, Zapcom teve a ideia de abrir um cibercafé no restaurante do tio Abel. Mas será que os seus amigos se vão juntar a ele neste sonho? É o que vamos descobrir neste episódio intitulado Entrando no Sistema.
Jorge, não me estás a ouvir? Não podes comprar esse, pá.
Zap, estou a ouvir-te, mas tu não estás a perceber. É o meu dinheiro, são as minhas poupanças. Não posso comprar qualquer telemóvel que queira.
Ouve lá, meu amigo. Tu precisas daquele ali, estás a ver? Aquele ali.
Não, este aqui é giro.
Mas não tem ligação à internet.
Mas posso ouvir rádio.
Naquele também podes ter rádio e internet.
E quem é que põe lá a internet?
Ah, já te esqueceste? Olha para ali. Que torre achas que é aquela? E por que achas que pertence à empresa Afritelcom?
E por quê?
Meu amigo, tu tens ouvidos, mas não me ouves.
Ah.
Já te disse, estas operadoras de telemóveis andam por aí a construir torres de telecomunicações. Um satélite de comunicação é uma tecnologia que fornece um ponto de serviço, transmitindo ondas que torna possível receber sinais e, a partir daí, permite enviar e receber informações de computadores e de telemóveis onde quer que tu estejas.
Está bem, Zap, já percebi. Até parece que vou fazer um exame sobre isso.
E que tal? Zapcomologia, um diploma em tecnologias para totós. Por Zapcom.
Tu és maluco, pá.
Mas diz-me lá outra vez, a que horas mesmo é a tua reunião com o gestor de telecomunicações? E pá, oh não, pá, vê lá o que fizeste.
Se calhar tu é que precisas de um diploma. E em memória.
Devia ter posto um alarme de aviso no meu telemóvel, pá. Até logo. E não te esquece de comprar o telemóvel certo.
Os telemóveis também têm alarmes.
Ei, Zap, Zap! Este também tem alarme!
Jorge está a aprender mais e está a aprender com rapidez. Ele descobriu que, ao investir num telemóvel, não só estará sempre em contato com os seus amigos, como também poderá alargar as suas capacidades de comunicação através da internet. De facto, o seu novo telemóvel será a porta para um novo mundo na palma da sua mão.
Até que enfim! Quanto tempo é que demora a ir a uma loja do outro lado da rua? Vai já arrumar todos esses pratos e copos. Ouviste o que eu disse? Por que estás aí a dançar? Jorge! Sim, tio chamou. Ah, se chamei. Eu tenho estado a gritar como um louco. O que é isso que tens nos ouvidos? E por que estás a dançar? Sabes que foi assim que aquele homem louco aqui da vila começou a dançar sozinho. E de repente, lá estava ele a dançar no mercado. Só pode ser outra vez aquele Zapu. Ele envenena da cabeça sempre que volta da grande cidade.
Tio, tome, experimente esses escutadores. Vai, tio, vai.
O quê? Não tenho tempo para brincadeiras. Sobretudo quando eu estou a perder negócio por causa daquele novo restaurante do outro lado da estrada. Olha, se o nosso serviço for mau, os poucos clientes fiéis que temos também se irão embora.
Ah, tio, vá lá, experimente só. Vai, tio.
Xê. Ah, tens aqui um rádio. Ah, lá. A minha estação de rádio preferida. Como é que a puseste?
Sabe, tio, agora já pode ouvir um rádio num telemóvel, como se fosse um rádio normal. Hoje em dia podemos escolher. Pode usar o seu velho rádio, que ainda funciona muito bem, e eu posso usar o meu telemóvel. Alternativas, tio, alternativas.
Estou espantado com estas invenções. Mas não me peças para me ver livre do meu rádio. Esses aparelhos ainda têm muito valor aqui no país. Na verdade, aquele teu amigo Zapu está muito bem informado. Ah, e por falar no Zapu, onde é que ele está? Pediu-me para lhe guardar alguma daquela sopa de cabra. Está quase a acabar e só posso fazer mais amanhã.
Ele foi ter com o gestor de telecomunicações. Mas não se preocupe, tio, eu vou avisá-lo.
Ótimo.
Pode passar-me o meu telemóvel, por favor.
O que é que estás a fazer?
Ah, estou a enviar uma SMS.
Uma quê? SOS? Ah, a falta de sopa de cabra não põe nenhuma vida em risco.
Não é SOS, é SMS, que é a abreviatura em inglês de serviço de mensagens curtas, Short Message Service. Estou a escrever-lhe uma mensagem que ele vai receber no instante. Pronto, agora ele já sabe que está quase a perder a sua refeição preferida.
O que é isso agora?
É o Zap como a responder a minha mensagem, tio.
Assim tão rápido?
Estou aí daqui a 10 minutos. Aqueça a sopa. Estou com fome.
E que mais pode fazer esse teu telemóvel? Se calhar pode ajudar a melhorar o nosso negócio. Deixa-me pensar. Enquanto eu faço isso, podes arrumar esses pratos antes que as moscas comecem a pousar neles.
O tio Abel está a aprender que as novas tecnologias não se limitam ao entretenimento para jovens. Também podem melhorar o negócio através da substituição e atualização de velhos métodos. E enquanto Jorge sonha com o que mais poderá o seu telemóvel fazer por ele, o tio Abel pensa em melhorar o seu negócio, que está em queda.
Jorge, depressa, anda ajudar-me.
Sabe como?
Onde é que arranjaste esse computador?
Por favor, diz-me que não roubaste da secretária de alguém.
E é velho. Olha só para esses cabos a abanar. Onde é que o arranjaste, Zap?
Em segunda mão. Comprei-o. Bem, trouxe-o a crédito. O gestor tem um familiar que está a atualizar o computador da empresa e que estava disposto a vender-me o antigo. e agora trouxe-o aqui para o restaurante.
Então foste lá e trouxeste-o assim, sem mais nem menos.
Cuidado, pá. Vamos. Ei, vamos pô-lo ali, naquela esquina.
Espera lá. O que é que se passa? O que é que essa máquina está a fazer aqui?
Não é uma máquina. É um computador para o nosso cibercafé.
Zapu, a tua loucura já foi longe demais. Este é o meu negócio. A partir do momento em que passas por aquela porta, estás no meu negócio. Já é mau eu estar a perder clientes para a concorrência. Agora vens tu e instalas a tua loucura aqui, na minha mesa.
Por favor, tio, não se zangue.
Assim não vai ficar com uma parte do dinheiro?
Que dinheiro?
É claro que os serviços do cibercafé não são de graça. Todas estas pessoas que trabalham aqui à volta da vila, estudantes e até pessoas que já deixaram a escola, vão pagar para enviar e receber e-mails, fazer transferências de vídeos e de música. Nas férias, os universitários vão navegar na internet e fazer pesquisas para os trabalhos.
E todos eles vão pagar?
Sim, vão pagar. O seu restaurante agora está meio cheio. Aquela esquina ali é popular. Ficamos com esta esquina mais escura. Vamos instalar o nosso cibercafé e ganhar mais dinheiro aqui do que o que se ganha ali.
É uma ideia brilhante, tio.
E a que horas virão os vossos clientes?
A toda hora, tio. O negócio vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana.
E onde é que os vossos clientes vão comer?
Aqui mesmo, tio.
A quem é que eles vão pagar?
Ao Café Zapcom.
E que comida?
A sua, tio.
Ótimo. Está decidido.
O quê?
Não se pode trazer comida de fora do café. E tem de me pagar 50 euros por mês.
50 euros? Por quê?
Renda, Zapcom. Renda pelo aluguer do meu espaço. O cibercafé paga ao meu restaurante 50 euros pelo uso de espaço e serviços. Nada é de graça, rapaz.
Depois podemos enviar e-mails e SMS a todos os nossos clientes e potenciais clientes para os informar sobre os pratos que estamos a servir, tio.
Meu rapaz, isso é excelente.
5 cêntimos cada.
O quê?
Sim. Honorários profissionais por cada e-mail ou SMS que enviarmos para promover o nosso negócio.
Honorários profissionais. Honorários profissionais, uma ova. Então, e todas as chávenas de chá e sopa de cabra que eu já servi de graça, hein?
E assim termina o segundo episódio da radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre novos meios de comunicação e internet. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/lbe. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Tempo agora para ler os comentários que nos enviou sobre a notícia de que o exército moçambicano conhece o paradeiro do líder da RENAMO. Uma informação avançada à agência Lusa por uma fonte militar que não quis revelar o nome. Lafo Balde diz que agora que se sabe onde está o líder da RENAMO, deve ser assegurada a vida conforme manda a lei. No Facebook, ainda sobre a situação de crise em Moçambique, Fernando Manja Fernando escreve: não faz sentido que continuem a brincar com a vida das pessoas enquanto as suas guardam mais que o dinheiro. Guebuza fica com segurança porque teme a morte. Ilha Cama está em parte incerta porque teme a morte. Porque não respeitam as nossas vidas também? Pergunta este ouvinte. Calton da Costa escreve: é de lamentar o que está a acontecer no nosso belo país, Moçambique. Nem parece que temos pessoas adultas neste país para se sentarem como irmãos do mesmo sangue e porem fim a estes conflitos. Calton da Costa termina com um pedido: peço ao ex-presidente Joaquim Chissano que ajude o povo moçambicano. Sobre um tema bastante diferente, o Vagimpano diz: espero que o clássico entre o Porto e o Sporting decorra sem grandes problemas, portanto desejo a vitória ao meu leão, porque almejamos somar pontos. E fica por aqui esta emissão da DW em português. Muito obrigado a todos os que nos enviaram os seus comentários e mensagens. Muito obrigado por nos ter acompanhado. Espero que tenham uma boa noite e um bom início de semana.